Seja bem-vindo a mais um episódio do Dica da Vez. Parada certa para quem gosta de empreendedorismo, liderança, oratória, estudo de caso e muito mais. Vem comigo!
Pessoal, aqui é o João Paulo da Pruden. O podcast de hoje é muito especial, pois foi gravado com dois grandes empresários, o vice-presidente Aquiles do grupo Todos Empreendimentos e o Rafael do Prepara Todos, que é um grande braço do grupo. Durante essa palestra, nós falamos sobre empreendedorismo e espero que vocês gostem. Gere bastante insights. Vamos lá?
Estamos ao vivo, direto de Ipatinga e direto do Rio de Janeiro também, com esse carioca, Rafael, meu amigo, como é que você está?
Fala, João, belezinha? Como é que estão as coisas por aí?
Aqui tá bom, aqui tá bom.
Ô, João, qual que é o assunto de hoje, hein?
Preparando 2021.
Se o assunto é esse, a gente precisa saber como é que todo mundo tá com relação a 2021. Eu fiz uma enquete aqui, vamos ver se o pessoal... vamos ver o que o pessoal responde aqui, ó. Três perguntinhas. Sobre 2021, já comecei a pensar? Já estou me organizando para 2021? Ou ainda sem cabeça para pensar nisso agora? Vamos ver o que o pessoal responde aqui, ó. Ô, João, a gente está em novembro. Já é o momento de pensar em 2021, João?
Cara, com certeza. Sabe um erro que eu cometi ano passado em planejamento? Eu deixei para planejar 2020... eu deixei para planejar em dezembro. Só que depois que a gente planeja, a gente tem que preparar uma série de recursos para começar a execução em janeiro. Então, por isso que a gente já tem que começar a pensar agora em novembro, no nosso planejamento, para levantar os recursos da execução de janeiro. Suponhamos que você tenha uma meta audaz, que você queira dobrar suas vendas. Então, você vai começar... Então, suponhamos que você está considerando que você tem que, em 12 meses, aumentar suas vendas. Ok, tudo bem. Só que você vai ter que começar a contratar a gente em janeiro, qualificar ele até fevereiro, para o cara ficar redondo em março e abril ele começar a executar. Então imagina só, você vai perder 3 meses da meta porque você deixou para fazer tudo em novembro. Então, eu acho que a enquete aí vai dar o que falar. Depois nós vamos também perguntar a opinião do Aquiles aí, o que, que ele acha, se já é momento de pensar, né? Boa noite, Aquiles, diretamente de Belo Horizonte, Ribeirão, de onde dessa vez?
Ipatinga.
Fala, Vitor!
Como é que você tá, João? Como
é que você tá, Rafa? Bom, agora eu tô bom. Tô falando pro pessoal aqui que eu tô bom. Aí voltando, concluindo aquele assunto, então, eu fiz na última semana de dezembro, eu fiz meu planejamento.
Bem-vindo aí, VP.
E aí eu tomei pança no mês de janeiro, porque eu deixei para começar a angariar os recursos do planejamento. Então, o planejamento tem que ser feito antes, em novembro, e começar a angariar os recursos em dezembro, e você começar a execução em janeiro para você não perder o mês da meta.
Fazer o planejamento com o ano correndo, aí deixa de ser planejamento, né?
Exatamente.
Vira ajuste de percurso. Então, a gente está num tempo bom aí, a gente está em 11 de novembro, então um tempo bom para se organizar para o ano que vem. Eu acredito aí, a gente pode me ajudar. O desafio para 2021 deve ser... relativamente tranquilo, né, Aquiles?
Sempre né? Com o cartão de todos, o crescimento tem que ser pequeno, né? Dentro do cartão de todos. Sempre desse jeito.
Bem-vindo aí, ó.
Eu queria.
Vocês estão me ouvindo direitinho agora, né? Todo mundo, né?
Agora sim.
Bacana. Então, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo aí que já está acompanhando a gente. Boa noite, pessoal. Prazer, mais uma vez, estar falando aí com vocês. Prazer dividir essa tela com dois caras que eu sou fã. Prazer, Rafa. Prazer, João. Espero poder falar um pouquinho sobre 2021 ainda em 2020, né? Então, nada melhor do que aplicar o conceito de refuturizar, né? Hoje a gente tá planejando 2021, já está vendo o que vai acontecer em 2021 e vamos tentar acelerar um pouquinho mais as nossas expectativas, os nossos resultados.
Que ótimo, eu dei uma lida naquele material do sprint também do presidente, tá fenomenal para essa reta final aí, né, Aquiles? Gostei demais, o Rafa me enviou. Ó, Renato, o Rafa, os dois, né, não sei, os dois são um.
Muito bom.
Então, eu preparei, pode falar.
Não, os dois são um e você não conhece a melhor de todas, na verdade. O Rafa é casado com uma mulher que é a cara da Rê.
É verdade.
Porque ela é irmã gêmea.
É, tá certo aí, ó, viu? Tinha que estar. Tudo ia dar certo, de todo jeito, Rafa, pra você.
Muito bom.
Então, eu queria começar com uma frase antes de. Como que eu preparei esse encontro, pessoal? Então você pode preparar o seu papel e caneta. Eu preparei o encontro, eu vou puxar os assuntos dos tópicos, e eu queria muito ouvir, olha lá, o Aquiles já está ali com a caneta. Eu vou puxar os tópicos dos assuntos sobre empreendedorismo, sobre crescer o seu negócio. Eu trouxe várias sacadas de biografias que eu estudei, da convivência que eu tive esses últimos dias em Ribeirão com o presidente, conversando um pouco com ele, com o VP Thales também, pegando algumas sacadas de empreendedorismo, resolvi compartilhar com vocês. E depois nós vamos mostrar uma surpresa aí para lá de especial, que a gente tem falado muito sobre preparar 2021. Eu queria também começar, antes de abrir o slide, começar com a frase aí que ela é de Abraham Lincoln, que ele fala o seguinte: se eu tivesse numa competição de cortar lenha, que duraria 8 horas, eu passaria mais da metade do tempo amolando meu machado. E eu acho muito interessante essa frase, porque ela reflete um comportamento de que Abraham Lincoln, ou seja, o que ele diz aí? Eu penso e depois eu começo a executar. E eu acredito nisso. O que você acha disso, Aquiles, Rafa, sobre esse comportamento de pensar antes de agir, de raciocinar cada atitude previamente?
Mas vamos lá, João. Estava falando que às vezes parece que eu estou dentro de um gravador. E eu consigo me escutar o tempo todo falando a mesma coisa. Mas é de tanto que eu acredito da importância, né, de fazer um ciclo básico de gerenciamento, fazer um PDCA completo. O PDCA ele começa com o P, de planejamento. Né? Então, não tem como. Se eu quero atingir alguma coisa, eu tenho que saber muito bem quais são as ferramentas que eu vou utilizar para conseguir aquela coisa, qual é o esforço que vai ser demandado para eu conseguir atingir aquele meu objetivo. E depois de feito, de fato, esse diagnóstico, é que eu vou partir para a ação, é que eu vou partir para a checagem dos resultados e por aí vai. Né? Se eu começo a fazer isso sem me planejar, se eu começo a tentar ir atrás dos meus objetivos sem me planejar, às vezes eu entro nessa competição aí, né, igual você falou da frase célebre aí do Abraham Lincoln, eu entro numa competição sem um machado. E aí, como é que eu vou participar dessa competição? Vou tentar ir no ombro derrubar uma sequoia? Vou tentar ir no ombro derrubar uma mangueira? É impossível, né? E eu acho que tudo começa com P, né? A gente não tem como esquecer do ciclo básico aí de gerenciamento, não tem como esquecer da importância de fazer um diagnóstico e de se planejar muito bem.
E agregando nessa discussão, né? São nesses momentos que você consegue separar o aventureiro do empreendedor, né? Se você não tem um planejamento e só tem uma ideia do que eu acho que é legal, de onde eu quero chegar, se você não criar essa estrada, não criar esse planejamento, você nunca vai conseguir chegar nesse seu objetivo. Então, essa questão entre a diferença do aventureiro para o empreendedor, ela é fundamental para o sucesso da sua operação. Né? A partir do momento que você tem muito claro o seu objetivo, e aí dentro desse objetivo você começa a cascatear o como vai ser para eu conseguir chegar até lá, que são as ferramentas, os indicadores, quais são os meus recursos, né, para chegar até lá. Se eu não tenho isso mapeado, não tenho isso de forma estruturada, é capaz de entrar num caminho que não vai ter fim, eu nunca vou conseguir chegar nesse meu objetivo. Então, é o que separa, de fato, o aventureiro do empreendedor. Né? O empreendedor, ele sabe muito bem para onde vai, ele sabe muito bem o como vai fazer, o que, que ele vai fazer para chegar até lá. Então, toda essa estrada já está desenhada no mapa ali. Né? Então, fica mais fácil de você conseguir andar a cada quilômetro e entender que você está evoluindo e chegando até aquele seu objetivo. Então, não existe sucesso sem planejamento, né?
E tem uma sacada que o Aquiles me deu, e eu gostei muito, pessoal, que além de ter o PDCA, sabe, Rafa, que o Aquiles, no dia que eu fui conversar com ele a última vez, ele veio e falou assim, João, tem um que existe o SDCA. Eu falei assim, não, o SDCA eu nunca ouvi falar. Ele veio e falou assim, João, o SDCA é aí onde você, é como uma forma de você, eu vou falar da maneira que eu entendi, tá, Aquiles, depois você fala com suas palavras aí, é uma forma de você resguardar o seu know-how. O que que eu fiz o PDCA? Então, eu cheguei em um nível, vamos supor, que eu estou conseguindo fazer mil vendas, mil prospecções, e aí depois eu quero fazer um PDCA agora para subir para 1.200, para 1.400. Só que eu não posso esquecer, o que me fez chegar até os mil. Então, eu não posso esquecer o que fez chegar até o mil, porque eu já vi franquias que acontece esse fenômeno, sabe? Ele vai lá, ele se prepara para chegar nos 1.200, mas do nada ele começa a fazer, ele já faz mil, aí ele começa a fazer 700, começa a fazer 650, e depois fala assim, o que está acontecendo? E aqui ele chamou muita atenção, ele falou, João, eu quero que a gente fale muito desse assunto do preparando 2021, é que a gente não perca know-how, que a gente não perca conhecimento ao longo desse caminho. E não dá para ficar também só em PDCA, PDCA. Então tem o SDCA, vou deixar você falar tecnicamente, e o Rafa complementar para a gente também, Rafa.
Mas o SDCA, João, é justamente o momento em que você já adquiriu conhecimento suficiente, né, sobre as ações e as rotinas que você vem realizando para alcançar aqueles resultados, e essas ações e essas rotinas elas são você já faz isso com tanta naturalidade que você cria o standard, né? O S é justamente disso, que são os padrões. Você já sabe o que você precisa de fazer para conseguir atingir aqueles resultados, né? Então, não existe PDCA, que seria aí uma forma de uma melhoria contínua, né? Sem a gente ter um SDCA, sem ter aquilo que é considerado uma boa operação. Então, para que você consiga melhorar uma operação, você tem que saber muito bem qual é, né, aquele estado, o SDCA standard, a padronização que você precisa de criar para atingir um bom resultado, a boa operação.
Aquela frasezinha que a gente gosta de falar, né? O time que está jogando, a gente não mexe, né? A gente aprimora ele, né? Se você quer ter mais resultado, não troca o time todo, não dá uma de dome, né? Então foca e tenta pegar aquele time que está vencendo e potencializa ele, né? Então essa questão de esquecer é o cara que tem as ferramentas ao longo da vida dele, que vai colocando na mochila, e a mochila dele não está rasgada, né? Porque se ele colocar essa ferramenta tá rasgada, vai embora, né? Perde essa ferramenta quando precisar lá na frente. Então, essa questão ela é muito importante estar na cabeça de todos os gestores, porque não é porque você faz 1.000 contratos hoje, e para você chegar a 2.000 contratos, você, ou 1.500 contratos, eu tenho que mudar tudo que eu estou fazendo hoje. Né? Se você mudar tudo, é como você começar do zero uma operação, você não vai chegar nem a 1.000. Então é muito bacana essa correlação do, cara, feijão com arroz, já aprendeu a fazer feijão com arroz? Depois você evolui para feijoada, né? Coloca ali a linguiçinha, mas faz feijão com arroz muito bem feito. Então é muito claro isso, para você ter uma evolução na operação, né?
E eu gostei dessa questão, o Rafa, porque também o empreendedor o tempo inteiro, ele está querendo, às vezes ele acha que o tempo inteiro ele tem que inovar e deixar de fazer, às vezes, o feijão com arroz, ele vai colocar tudo a perder. Ele pode colocar tudo a perder. Eu acho que esses primeiros insights aí que a gente colocou, eles são bem legais, então eu preparei alguns insights sobre empreendedorismo, algumas sacadas aqui. Já confesso para vocês aqui que os dois vão ser tacados na fogueira, viu? Eu só cheguei e já mandei, eu falei, você vai ser falado isso aqui, eles deviam estar em bilhões de reuniões, mas eu tenho certeza que stand-up aqui, ele é bom, viu? E eu queria começar primeiro colocando o seguinte, porque tem muitas pessoas aqui que não são gestores, né? Mas eu não sou empreendedor, eu não estou no cargo de liderança da minha empresa, eu não sou franqueado. E aí eu queria começar primeiro quebrando o paradigma, até mesmo aí, eu tenho certeza que vocês vão complementar com maestria, que empreender é muito mais uma atitude do que um cargo. Assim como liderança, assim como até mesmo, assim como você também ter um posicionamento da sua empresa, está muito mais dentro da sua atitude do que propriamente você está ali como um cargo definido. Eu percebo, assim, várias franquias que eu visito, né, de outras redes que eu tive experiência também de passar no cartão, eu percebi que às vezes tinha um gestor ali, mas você tinha um operário ali, tem uma pessoa ali, todos nós somos operários, né, mas tinha uma pessoa ali do escalão de baixo que ele conseguia liderar. Então eu percebo, assim, que se a gente quiser fazer um 2021 diferenciado, todos nós temos que ter uma atitude empreendedora. Eu percebo que cada vez que eu visito as franquias do cartão de todos que têm uma atitude empreendedora, todos aqueles que se comportam como empreendedores, querendo ver a inovação do negócio, querendo ver o crescimento do negócio, essas pessoas têm um diferencial, essas pessoas crescem, se tornam coordenadores, se tornam gerentes, se tornam franqueados que têm resultados fenomenais. Igual o Rafa apontou muito bem, né? Então, eu acredito que se você quiser ter um 2021, que você tenha uma atitude empreendedora. Então, eu percebo, assim, que essa vai ser a diferença que faz a diferença para 2021.
Só tem uma coisa a acrescentar, né?
Por favor, você é o cara do cajado da cultura, tá? Então, você sempre me coloca aí, viu?
Não, mas nesse ponto eu vou só acrescentar aquilo que você falou, né? Tem muita gente que acredita que empreender é abrir um negócio, né? É ter um CNPJ. Na verdade, empreender não é isso, né? Empreender, na verdade, é tentar, de certa forma, criar algo diferente com valor para a sociedade. Você pode fazer isso tanto com a abertura de um CNPJ, com a abertura de uma empresa, quanto nas ações que você toma no dia a dia, né? O empreendedorismo não significa ter uma pessoa jurídica, ter um CNPJ.
E aí, só complementando, assim, o empreendedor e você empreender é você ter aquele propósito que você quer fazer, que você quer realizar, muito enraizado dentro de você, né? Então, empreender para mim é você construir um sonho, ser obstinado por esse sonho e trazer essa galera que trabalha com você para esse sonho, né? Então, o empreender ele tem muito o poder da liderança no processo de empreender, ele é fundamental para fazer esse alinhamento entre o propósito do que você está fazendo, né? Então, pô, você que é um franqueado, um gestor do cartão, um gestor de clínica, cara, qual que é o teu propósito ali, né? O que, que você está buscando com aquilo? E como você faz para colocar todo esse seu time engajado nesse processo de transformação para você chegar até lá? Então, cara, empreender, ele vai muito além de muita coisa aqui. É amor, é paixão, é fazer o que você ama, você gostar de gente, porque sem elas não vai fazer você chegar até lá. Então, são coisas que são importantes para qualquer empreendedor. Não dá para desconectar empreender e desconectado de pessoas. É tudo meio que embolado e você precisa ter isso muito claro para você, né? Acho que isso é fundamental.
E eu queria colocar aqui toda essa preparação para 2021, ela perpassa muito por comportamento e atitude de um bom empreendedor, por isso que eu esquematizei como essa forma de sacada. Uma das coisas que eu complementei esse conceito, trazendo o primeiro conceito que o empreendedor precisa colocar dentro do planejamento dele para 2021, é que custo é igual unha, pessoal. Custo é igual unha. Uma sacada de empreendedorismo tem que cortar sempre, porque cresce. Sabe uma coisa aqui, Rafa, que eu vejo assim, nas franquias, o pessoal nas unidades, eles têm muitas ideias para gastar dinheiro, para trazer receita, para fazer prospecção, a turma assim, peraí, não sei o que, depende do outro. Então, assim, a gente tem que perceber, pessoal, que a gente tem que ter muito, a gente pode ter ideias que vão ser acolhidas, mas a gente tem que pensar também na receita da empresa. E pensar na receita da empresa não é só também trazer dinheiro, mas é também tomar cuidado com os custos. A gente vê assim, que franquias que estão, as unidades também que estão crescendo, fazendo boas vendas, fazendo vendas saudáveis, mas também cuidando dos custos. Então, uma sacada para você que vai preparar o seu planejamento para 2021 é ficar atento nisso, aos seus custos. Porque também não adianta só vender muito, mas também você tem um custo elevadíssimo. Então, custo é igual unha. Precisa estar cortando sempre, precisa estar sempre aparando, estar lixando, porque senão o negócio vai ficar feio. O que você acha, Aquiles?
Boa, com certeza. Tem gente que confunde um pouquinho, né, isso aí, achando que é para arrancar a unha, né? Não é para arrancar a unha, não. É para você controlar, de certa forma, os seus custos, né? E aí é importante também ter em mente que custo e investimento fazem parte, de certa forma, de um mesmo tipo, né, que seria despesa, só que com objetivos completamente diferentes, né? Enquanto o custo ele serve, de certa forma, né, para se referir aos bens e aos serviços que a gente tem que pagar mensalmente, né, para que aquele negócio continue a rodar, né? Vamos dar um exemplo aí, aluguel, despesas com recursos humanos, né, salário dos colaboradores, imposto, tudo isso no final é custo. Outra coisa é investimento, né? Investimento é um tipo de despesa que a gente cria, mas com uma expectativa de trazer retorno, né? Seja no curto, no médio ou no longo prazo. Então, a partir do momento que a gente entende a diferença entre custo e investimento, a gente começa a perceber que às vezes a gente pode tá preocupado demais, igual na foto aí, né, com um polegar opositor, mas pode deixar aumentar um pouquinho a outra unha, que é porque você tá querendo aprender a tocar violão, entendeu? Então, é essa a diferença entre o custo e o investimento.
Legal. E complementando, né, que é muito bacana esse ponto que você falou, o custo ele não traz margem adicional. O investimento traz. Né? Então, se eu quero crescer, necessariamente eu preciso passar por investimento, porque o negócio não cai do céu. Então, custo e investimento são coisas completamente distintas. O que vai buscar receita adicional é investimento. O que está relacionado a custo não vai mexer na sua margem, não vai mexer no incremento de novas receitas. Então, essa é uma relação muito direta. Só que não adianta você fazer um investimento sem você fazer nenhuma métrica, né? Sem você se planejar para aquilo. Então, acho que volta aquele assunto inicial do planejar. Então, se eu quero sair de 1.000 crias para 1.500 crias, qual investimento eu preciso fazer para conseguir ultrapassar essa barreira, né? E dado isso, eu preciso, vou criar um call center. Ok. Qual o investimento relacionado àquela operação que você vai criar e quanto você espera que gere de retorno? Então, você faz o planejamento, separa a verba de investimento e você mede. Então, não dá para fazer investimento sem métrica, né? Então, são coisas que são muito importantes e ficar bem claro dentro desse processo de empreender, né?
Tem uma pergunta aqui do Delano, que ele está falando assim, premiação é investimento? Qual é a visão de vocês? Eu vou estabelecer, assim, se eu acredito que se for bem organizado, metrificado, aí é investimento. Agora, se você
começa com a resposta, como todo mundo que é da área de humanas, o João fala, depende.
Depende, né? Pode ser que seja um custo, se você fizer mal feito, agora se você fizer bem feito, de acordo com as premissas que colocou aí, né? Igual o Aquiles colocou, custo e investimento tem objetivo diferente. Aí você vai ter que analisar, pode completar.
Tem muita gente que utiliza a premiação como se fosse, de certa forma, a formação de um salário da pessoa. Na verdade, a premiação é aquilo que é aquele algo a mais, aquele plus a mais que foi atingido. Se você comporta, né, a sua premiação dessa forma como aquele algo a mais que foi feito, aí é investimento. Agora, se você coloca, na verdade, a premiação aquilo que está dentro do esperado, aquilo que é a sua linha racional de custo, aí é custo.
Outro aspecto muito importante para também pensar em 2021 é criar uma experiência na sua unidade. É muito importante essa ideia da experiência, né? As pessoas têm colocou até, um pessoal do meu marketing colocou uma loja aí, toda chique. E eu até falei, pô, poderia ter colocado a unidade aqui de patinho, que eu fui lá cuidar do Covid e tal. Mas aí é muito importante essa ideia da experiência, pessoal, porque eu vejo assim, até o aspecto do mundo online. As pessoas estão muito vivendo no mundo online, muito reclusas na sua casa, e a cada vez que elas querem sair de casa, elas querem ter uma experiência num lugar em que elas se sintam bem, se sintam em casa. Olha o nome da clínica, Amor e Saúde. Você já quer se sentir amado ali, acolhido. E última vez, né, antes da pandemia, eu tinha visto a pesquisa no início do ano, que o mercado consumidor do universo online estava crescendo muito, e agora explodiu. E o Rony, da Reserva, ele fez uma colocação e falou o seguinte: eu acredito que no futuro as lojas de shopping podem se tornar uma espécie de showroom, onde você só vai experimentar a marca, você vai vivenciar a marca ali dentro, mas você vai consumir pela internet. Então, eu acredito que ele falou assim, então, quando um cliente entra na minha loja, eu preciso ter um cuidado muito grande dele ter uma experiência magnífica na minha loja, na minha unidade. E aí eu acredito que se você quiser fazer uma preparação boa para 2021, é que você também pense na experiência, você que é gestor de clínica aí, pense na experiência. E eu tenho visto alguns vendedores fazerem uma venda muito legal, tem muito a ver com customer success, que é a ideia dele fazer a venda e fazer a pessoa comprar pelo menos uma vez, já usar ali, fazer um atendimento médico. Eu acho isso muito legal. O que você acha, Aquiles, essa ideia para 2021 da pessoa ter uma experiência saudável dentro da clínica quando ela for?
Primeiro, já vamos deixar então a primeira recomendação aí de livro para todo mundo, né? Rebelde Tem Asas, que fala um pouquinho sobre a história, né, da Reserva e como que esse conceito, né, de experiência para o cliente dentro do ambiente da loja, né, faz com que eles acabem aumentando o número de vezes que o cliente vá até a loja e por aí vai. Acho que vale muito a pena ter um livro para leitura de todo mundo. Faz com que até mesmo um cara como o Luciano Huck use a marca, né, sem, no primeiro momento, ter qualquer tipo de participação, por se identificar muito com a experiência que ele teve dentro da oferta que foi feita para ele, né, naquele momento dentro da loja. E aí eu passo nesse momento a pensar um pouquinho sobre o papel do vendedor dentro de todo esse processo, né? O papel do vendedor, ele não pode terminar com a assinatura de um contrato. Na verdade, o papel do vendedor, ele tem que terminar e tem que continuar, na verdade, né, até o momento em que o cliente ele tem a primeira experiência, de fato, com aquilo que ele adquiriu. Porque uma vez que ele continua, ele perpetua esse relacionamento, e em sendo positivo, pode ter certeza que a próxima venda que você vai ter vai ser a partir da indicação desse cliente que saiu super satisfeito. Vai ser ele a pessoa quem vai te indicar para uma nova prospecção. Então, a gente vem há alguns anos já falando sobre a importância do relacionamento, né, com o cliente. E depois que você consegue criar esse relacionamento, o próximo passo é você transformar a contratação ou a ida ao médico, ou seja lá o que for, não em um ato formal, mas um ato agradável, né, pro cliente, um ato que ele quer executar cada vez mais em função da experiência agradável que ele teve, né, e, consequentemente, aumentando nesse momento o número de pessoas que vão ser influenciadas pela boa experiência que esse cliente teve.
E eu queria complementar esse ponto que, cara, experiência é um negócio tão... Que precisa estar sempre dentro da nossa cabeça, na nossa operação, que é um negócio tão fundamental para a nossa existência, que eu comparo produto e serviço. Produto e serviço está relacionado a uma situação finita. a experiência é uma evolução desse produto e serviço. E está relacionado a uma situação infinita. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando você compra um produto ou faz uma contratação de um serviço e aquilo não gera um impacto para você, não gera uma experiência incrível, é finito. Eu uso uma vez e não uso mais. A partir do momento que isso me gera uma experiência que conecta com meu coração, né, com minha vivência, se torna uma situação infinita. Eu quero ter mais vezes aquela sensação. E aí entra no que o Aquiles gosta de falar, na espiral infinita. Né? É o fator onde você tem um cliente que vai indicar a sua marca. Ele não vai indicar a sua marca por conta do produto ou do serviço, mas sim pela experiência que ele teve em adquirir aquele produto ou serviço. Então, a experiência é uma evolução do que você está contratando. Vai além do que aquilo que você está contratando. Ele conecta com o emocional. Então, isso é fundamental para qualquer sustentabilidade de empresa. Né?
Ô Rafa, você foi tão filosófico profundo que eu não consegui escrever. mas eu entendi o que você disse, entendeu? Assim, a experiência ela conecta de fato com o coração e a pessoa vai usar eternamente sua marca. Eu gostei muito, viu? Tem outra recomendação de um livro que eu quero colocar aqui, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, Se Dizem Administrar Seu Hospital. É bem legal. Eu comecei a ler esse livro, mas já mudei para outro, li 50 páginas. Acabei que eu não comprei no Kindle, não. Fui para outro. Migrei. Mas é um livro aí que eu já vi que alguns pessoal de gestão de clínica estão focados. Bem nesse livro. Outra coisa que eu queria colocar aqui é um gráfico que tem muito a ver com planejamento, né? Esforço e resultado. Vamos dividir esse gráfico aqui, que se a gente está numa situação em que a gente está exercendo baixo esforço e baixo resultado, a recomendação é que se você estiver fazendo isso em 2021, se esforçando um pouco, tendo pouco resultado, você cai fora. Se você estiver se esforçando muito e não estiver tendo resultado, ou você para ou você pede a sugestão de alguém, porque você deve estar fazendo alguma merda. Merda, foi mal, palavrão.
Se você está com o Rafa online, pode falar palavrão.
Está liberado, né? Está liberado.
Agora, se você estiver aqui nesse quadrante que está dando muito resultado e trabalhando pouco, você pode dar uma desconfiada também. Eu não conheço alguém no cartão que está nessa área, não. Olha que eu estou conversando com muita gente. Está se esforçando pouco e tendo muito resultado. Falei, não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Agora, onde que é o trabalho que a gente tem que estar, que eu percebo, é onde está a flechinha. Alto esforço e alto resultado. Eu me esforço bastante e eu colho muito por isso. É onde eu vejo. Algumas pessoas falam assim, eu sei uma profissão, um dia um cara brincou comigo numa palestra, levantou a mão e falou assim, eu sei quem se esforça pouco e tem muito resultado. Eu falei assim, ele falou assim, os traficantes do Rio de Janeiro. Eu falei, meu amigo, você não tem noção não, que esse cara tem trabalho demais pra... nem traficante ganha dinheiro com baixo esforço, não. Né? Todo mundo tem trabalho. O que você acha aí, Aquiles, desse quadro? Você já tinha visto, né? Não sei.
Já tinha visto e eu gostei muito de onde a caneta está tentando se posicionar, né? Que é o alto resultado e baixo esforço. Ela tá se movendo um pouquinho para baixo. E por que, que eu gosto de quem pensa, né, que isso, de certa forma, existe, né? Durante muito tempo... Teve uma linha, né, de administração que falava que gostava de contratar colaboradores que eram preguiçosos e criativos, porque esse cara ele sempre conseguia realizar as suas atividades com o mínimo de esforço, ao contrário daqueles que precisavam de demandar muito esforço para realizar alguma atividade. O problema do preguiçoso criativo é que ele não aumenta o resultado, na verdade. Ele só arruma uma maneira de fazer a diferença e alcançar exatamente o mesmo resultado que antes era alcançado. Então, essa linha, né, que existiu durante um tempo aí do preguiçoso criativo, Ela não é à toa que ela foi descontinuada, né? Porque dessas duas características, preguiçoso e criativo, apenas uma importa de verdade, que é a criatividade. A outra, né, tentando adaptar um pouquinho para a nossa realidade, realidade de cartão de todos, seria, de certa forma, o operário criativo. É o cara que está disposto a todo momento a ir atrás daqueles resultados, dos melhores resultados, e ele, de fato, junto com a equipe dele, alcançar aquilo ali. Não adianta ele simplesmente repetir a mesma coisa que era executado por outras pessoas. Ele precisa de ter uma criatividade na adaptação da realidade dele, da franquia dele, da empresa dele. Então, eu costumava brincar também que eu gostava de contratar preguiçoso criativo, até eu me deparar com um preguiçoso criativo. E aí, quando eu me deparei com esse preguiçoso criativo, eu observei que a única coisa que ele fazia de diferente era o modo, né? Mas o resultado era exatamente o mesmo. Não tinha uma evolução nenhuma sobre os resultados que ele alcançava. Então, hoje, se eu tiver que procurar alguém, é um operário criativo. É o cara que vai atrás dos resultados, vai tentar encontrar a melhor forma de alcançar aqueles resultados que ele planejou.
É o cara que estica...
Um gráficozinho desse.
É o cara que estica o elástico, né? Porque... É impossível, assim, sendo bem sincero, é impossível você conseguir ter sucesso, gerar resultado, sem você fazer um grande esforço. Assim, é impossível. Porque você pode ter que ao longo do tempo, no processo de aprendizagem, seu esforço pode até diminuir, mas é aquilo que o Aquiles falou. Ele tende a manter esse resultado. Se você mantém o seu esforço lá em cima o tempo todo, você está buscando inovação, você está incrementando receita, você está fazendo, você está extrapolando aquela meta que foi batida no mês passado. Então, ele te força a estar sempre com a régua acima do que você já conquistou, né? Então, é atitude aqui. Tem que ter atitude lá em cima, né, para gerar resultado o tempo todo, e faz total sentido esse gráfico, principalmente nesse momento que a gente está falando de 2021, né?
Vocês estão trabalhando em média quantas horas por dia?
Ah.
Mas é importante,
Vamos inverter. Quantas horas vocês não estão trabalhando por dia? Acho que é mais fácil.
Eu estava pensando nas horas que eu não estou trabalhando. Ó, eu acordo 6, malho de 6:30 até umas 7:30, 8 horas no máximo. 8 horas eu já começo a ver as minhas atividades do dia. E aí vai de 8 até meio-dia e meia, por aí. Paro de trabalhar mais ou menos meio-dia e meia para almoçar. E no meu almoço eu realmente paro para ganhar o gás, né, de novo para a parte de tarde. Até 1:30 mais ou menos. E aí eu volto a trabalhar. Então eu fico sem trabalhar de 6 horas da manhã até as 8. De meio-dia e meia até 1. E aí, só paro de trabalhar quando, sei lá, não tem horário para parar de trabalhar. A hora de dormir, na hora que eu vou dormir, uma meia hora antes, eu pego meu Kindle, começo a ler, tento desligar, desligo, e aí é a hora que eu paro de trabalhar.
Faço cálculos aí, meus amigos.
É isso aí, não tem jeito. Acho que o único momento que eu consigo desconectar de manhã, quando eu faço exercício, né? E na hora do almoço, que é justamente esse ponto que o Aquiles falou, porque se você não tem um tempo para você, para desconectar da vida, você não consegue trazer o oxigênio para tarde. Então, é fundamental você dar uma segurada na hora do almoço para respirar e voltar com gás, né?
Show de bola. Eu coloquei esse conceito aí, que eu vi o Flávio Augusto falando, que eu achei muito interessante, para o ano de 2021 a gente também bater um papo. Entenda os ciclos de know-how. O Flávio, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que quando ele entrou como vendedor, ele tinha um modelo mental como vendedor. Depois que ele virou um gerente lá, né, um gerente júnior, ele já tinha um outro know-how, ele teria que obter um novo know-how, um novo nível de conhecimento para operar aquilo ali. Depois que ele virou gerente e ele virou dono do negócio, ele virou o dono do negócio, ele percebeu que ele precisava de um novo know-how, de um novo modelo mental. E depois que ele virou, criou o negócio dele como uma franquia, ele percebeu que ele precisou seguir outro ciclo de know-how. E ele fala que se você quiser crescer ao longo da sua vida, você precisa entender que a cada passo da sua vida você tem que adquirir um novo know-how. Porque o modelo, e o que a gente percebe muito clássico, é o modelo mental do vendedor não serve para o modelo mental de gerente. O modelo mental, às vezes, do gerente, muitas vezes não serve para o franqueado. Então, na medida que a gente fosse preparando para 2021, eu queria trazer o desafio, até as recomendações de leitura já estão acontecendo aí, que tipo de know-how que você precisa adquirir para você sair, talvez, de 600 prospecções e para 800, de 800, 1.200, 1.200, 1.800? Que tipo de know-how agora você precisa adquirir para subir esse novo nível? Então, é uma coisa interessante você pensar. Por isso que a gente fala muito desse preparando 2021, porque não é só preparar a nível estratégico, mas também preparar a nível de habilidades, que é o chá, né, que a gente pode falar.
Cara, eu primeiro acho que a gente tem que... Eu gosto muito de tentar trabalhar com conceitos bem simples, né? Quanto mais simples a gente é, maior a nossa capacidade de transmissão do conhecimento para frente, né? Maior a capacidade de a gente comunicar com as pessoas. Então... Eu vou partir do know-how, né? O que é o know-how? O know-how, se a gente tiver que tentar aportuguesar o que seria o know-how, é o saber fazer, né? Então, seria ao mesmo tempo você ter um conhecimento prático e um conhecimento processual de tudo que envolve, né, aquela atividade. E aí, João, você estabeleceu um ponto que é o ponto que eu venho trabalhando muito ao longo desse ano, que é a importância de se desaprender para aprender novamente, né? Todo mundo deve, já ouviu falar provavelmente da frase, né, do Rubem Alves, sobre a importância de se desaprender, sobre a importância de desaprender para aprender novamente. Por quê? Porque não adianta a gente achar que aquilo que a gente executou, né, enquanto vendedor, ou aquilo que eu vou trazer para a minha realidade, aquilo que eu executei há 10 anos atrás como assistente de monitoramento de conflitos para uma determinada para um determinado processo que existiu dentro da todos, hoje eu, enquanto vice-presidente jurídico da empresa, aplicar exatamente a mesma coisa que eu apliquei. O resultado não vai ser o mesmo. Não vai ser, porque hoje em dia eu tenho outras responsabilidades. Hoje em dia, as ações que eu tomo têm outras repercussões. Não são as mesmas repercussões que um assistente de monitoramento de conflitos de uma empresa teria, né, quando ele determina alguma atividade ou quando ele executa alguma atividade. Então, eu acho que você... Esse processo... De desaprender para aprender de novo, é justamente a nossa capacidade de mutar, né? De sempre evoluir, de sempre estar disposto a aprender coisas novas dentro do processo evolutivo, dentro de uma evolução. Então, entender os ciclos de um know-how nada mais é do que, olha, sou muito bom naquilo que eu fazia, mas não adianta eu achar que eu executar as mesmas atividades hoje, ocupando um outro posto, eu vou ter os mesmos resultados. Na verdade, eu tenho que aprender e adaptar as minhas ações para esse novo cargo que eu estou exercendo nesse momento.
O que é interessante nesse sentido, né? Eu gosto de usar essa frasezinha, né? O que fez nos chegar até aqui não garante sucesso para chegar até lá. Né? Então, isso que eu falei, acho que reflete demais, né? Quais são as habilidades, quais são as competências, o que eu preciso colocar na minha mochila para conseguir garantir o sucesso de chegar até lá, né? Então, eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer o tempo todo, né? Por isso que precisa ter autoconhecimento, ter autocrítica, pedir feedback, entender com os seus pares, os seus diretos, os seus subordinados, os seus sócios, entender um pouco de pegar esses feedbacks, que os feedbacks vão ajudar a corrigir essa rota e até ajustar essa rota de desenvolvimento. Né? A gente que é empreendedor, né, a gente é muito sozinho nas nossas operações. Quanto mais você sobe, mais sozinho você é. Então, se você não compartilhar um pouco e fazer essa autoavaliação, autocrítica, colher feedback, dificilmente você consegue trilhar esse desenvolvimento para chegar no sucesso ainda maior lá na frente. Né? Então, e por isso que a educação é tão importante. Né? A educação é a espiral infinita, né, Aquiles?
E outro aspecto que eu gostei, que eu queria colocar aqui também, que é muito importante para 2021, é a gente trabalhar um pouco com essa criatividade, igual a Aquiles falou, que ela é chamada o IRIF, né? E se tudo fosse possível? Uma pessoa que quer preparar o ano de 2021, acho que uma das características básicas do planejamento é liberar a mente para fazer uma tempestade de ideias. Que é brainstorm lá, vou traduzir e trazer de forma simplificada também. Tempestade de ideias. Quando você preparar para seu 2021, começa a se fazer a pergunta assim, e se tudo fosse possível? Sabe, a gente vive dentro de uma caixa. A gente fala assim, ah, eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho pessoas. Aí você sai da caixa e fala assim, e se eu tivesse as pessoas? E se dinheiro não fosse o impedimento? Se faça essa pergunta, e se dinheiro não fosse impedimento? E se tempo não fosse impedimento? Olha, você vai saindo da caixa. E se pessoas não fossem um impedimento, o que eu estaria fazendo? Então, você começa a transpor a sua mente a pensar em algo que ela não pensaria. Porque quando a nossa mente está dentro da caixa, ela está dentro da caixinha, a gente fica assim, ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não consigo isso, não tenho pessoas, o meu assessor não me ajuda, o diretor não olha para mim, ah, o meu sócio, o meu franqueado. Então, peraí, e se nada disso me atrapalhasse, o que eu estaria fazendo hoje? Aí eu saio da caixa e começo a pensar em outra coisa. Eu me liberto dessas atividades que eu falo que são desses níveis de pensamento, são as crenças limitantes, e começo a pensar em outro nível. E se tudo fosse possível? E se nada pudesse me impedir? É uma característica fundamental para o empreendedor começar a um bom planejamento, né, Aquiles? Você fala daquela questão da criatividade, né? Muito conceito foi falar de eu pensar fora da caixinha.
Com certeza. Isso a gente consegue ver, né, João, de certa forma, em atividades que são até mesmo rotineiras. Né? Eu já me peguei em algumas vezes preso em um problema, e aí eu estava tão preso naquele problema que eu não conseguia ver a solução. Veio alguém de fora, um cenário externo nesse momento, né? Que não estava tão preso quanto eu dentro daquele problema, que simplesmente chegou e falou assim, não, calma aí, e se você fizer isso? E eu falei, puxa vida, né, como que eu não pensei nisso antes? Mas é porque eu estava pensando dentro da caixa, estava pensando dentro do problema. Essa pessoa veio de um cenário externo, ela não estava pensando o problema, ela estava pensando a solução, para falar a verdade, enquanto eu estava pensando o problema. Então, é importante você ser criativo, né? É importante você conseguir imaginar cenários outros, né? Que não esses que vivem dentro da caixinha, mas é importante também você ser realista, né? Não adianta você achar que o seu cérebro tem uma capacidade de imaginação tremenda. Se seu cérebro quiser imaginar que você está voando nesse momento, ele vai imaginar, mas não significa que você está voando. Então, é muito importante você ser realista, trabalhar com a realidade, mas, obviamente, né, sempre tentar pensar nos diversos cenários, não sobre o problema em si, mas sobre as soluções que você poderia encontrar, né, ao longo do caminho.
Muito bom. Eu acho que não pode, brainstorming, quando a gente fala de brainstorming, não pode ter limitação, né, assim, das ideias. Acho que depois que você faz esse exercício, o importante é você canalizar, né? E aí vai de encontro que o Aquiles falou. Se você consegue pegar todos os inputs que saíram de uma discussão de brainstorm e conseguir criar um padrão onde você consegue classificar essa ideia, né, em qual que é o esforço, qual que é o tempo de implantação e qual que é o investimento, você consegue usar isso como uma forma de te voltar à realidade, né? Então, você consegue encarar dentro daquela coisa doida que você conseguiu trazer de várias ideias, o que, de fato, eu consigo fazer, né? Então, você não cria a situação limitante, né? Ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro, não sei. Esquece isso. Sonhe, né? Traga as questões, mas canalize e traga para a realidade. Qual que é o meu esforço, qual que é o tempo de implantação e quanto que eu tenho que botar dinheiro e qual que é o retorno. Então, se a gente consegue combinar isso, né, esses pesos, aí fala, putz, esquece isso aqui eu viajei mesmo, opa, isso aqui é um negócio bacana, mas traz a implementação, é o que a gente chama o termo em inglês, né, quick win, o que eu ganho rápido, né, o que são as implantações rápidas que eu consigo fazer, onde eu consigo ganhar resultado de uma forma muito rápida, com um esforço baixo, né, e um investimento baixo. Então você vai criando priorizações dentro dessas ideias, né, e aí você volta para a realidade, você sai, viaja, vai até o espaço e depois você traz de volta para a realidade da sua operação. Então, é muito importante.
Muito bom. E essa aqui também é fundamental, né, para 2021. Nós já estamos chegando às últimas, pessoal, e eu acredito que está no nível fenomenal. Se você tiver com um caderno aí, se você tiver com um caderno e anotando tudo, isso é sensacional. Pessoal, essa pergunta eu já carregava ela há muito tempo, mas eu nunca esperei fazer ela em 2019 para 2020. E pensar que viria uma pandemia e arrebentasse com tudo. Eu nunca pensei. Caramba, eu vi o vídeo do Bill Gates em abril, no início de abril, ele falou assim, a coisa que pode parar o mundo é uma pandemia. O cara pensou há 5 anos antes. O Aquiles me mandou um vídeo do Obama, não sei quantos anos antes, ele já estava falando da possibilidade da pandemia. Então, um planejamento estratégico não pode mais passar, nunca pode deixar essa pergunta para trás. O que de pior pode acontecer? E aí, eu sei que vai dar muito pano para a manga essa frase, por isso que eu não vou falar tudo aqui que tem que falar, mas vou deixar um gostinho aqui de quero mais para você poder se aprofundar nessa frase. Não, é o seguinte, eu foco no positivo, eu sou otimista, mas eu olho o que está de ruim à minha volta. Eu olho os riscos, que tem até um livro aí, que é o cisne negro, né? Os bilionários, os grandes grupos econômicos, os grandes grupos financeiros aí ficam caçando cisnes negros que podem derrubar a economia, pode colapsar qualquer coisa. Enfim, o que de pior pode acontecer? Essa é uma pergunta que você precisa estar sempre fazendo. Você, eu até brinquei com minha esposa, eu vou casar. Gente, eu falei com a Luna, nós vamos casar. O que de pior pode acontecer? Análise de risco. Eu conversei com ela quando eu falei isso com o meu sogro. Meu sogro, que pergunta, João Paulo, tá doido? Eu falei, rapaz, mas eu pedi ela para responder também. Mas é verdade, planejamento, tudo que você vai construir na vida, hoje eu carrego essa pergunta e no meu planejamento tá. E se vier a segunda onda, terceira onda? E você sabia que eu já comecei até a pensar num cometa? Então, ué, você bateu um cometa nesse negócio aqui. Sei lá, ué. Vai que... Então, nós temos que começar a pensar. Análise de risco. O que você acha, Aquiles?
A famosa espinha de peixe. Você tem que pensar em todas as forças possíveis, né, nesse momento, daquilo que pode impulsionar para você conseguir atingir os seus resultados, mas também as forças restritivas, aquilo que pode te atrapalhar para alcançar os seus resultados, né? Então, uma análise, ela só é completa, de fato, se você consegue visualizar tanto aquilo que pode impactar positivamente, quanto aquilo que pode impactar negativamente. E a partir do momento que você consegue identificar, né, quais são as forças restritivas, né, que você está visualizando nesse momento, você vai começar a traçar planos de ação para que essas forças negativas, né, essas forças restritivas, elas, de certa forma, não exerçam tanta influência assim no seu resultado, que você consiga, de certa forma, ou diminuí-las ou anulá-las. Então, eu imagino que quando você perguntou para a Nana, né, qual que é o nosso pior cenário, e ela te respondeu, você já começou a traçar um plano de ação, falou, ó, isso daqui não vai acontecer, porque nós vamos trabalhar nisso, nisso e nisso, nós vamos diminuir isso aos poucos. é justamente você ter, é o que eu falei, é você ser realista. Esse cara aí da foto, se em algum momento, né, ele se esqueceu de calcular, né, a teoria da gravidade, ele não sabe o tanto que ele tem que saltar para frente. É, talvez ele salte apenas para o alto acreditando que ele nunca vai cair. Agora, a partir do momento que ele é realista e ele fez todos os cálculos, né, nesse momento, sabendo qual que era a velocidade que ele tinha que alcançar, em que momento que ele tinha que fazer o salto, se ele tinha que levar em consideração ou não a possibilidade de vir um vento contrário, ele tem que levar tudo isso em consideração antes de dar o salto. Se o tênis dele era o tênis adequado para na hora que ele for bater do outro lado, não voltar. Então, ele tem que levar tudo isso em consideração. Se ele não leva em consideração os fatores, né, as forças restritivas, ele está simplesmente... ele não está vivendo no mundo real, ele não está sendo realista. Ele está acreditando que basta, de certa forma, ele visualizar, né, aquilo que ele pretende alcançar, e ir atrás igual um pouco. Vamos lá, vamos na força, na fé, na coragem, e vamos ignorar que existem uma série de fatores que podem fazer com que eu não consiga dar esse salto, né? Então, a gente... não existe planejamento, não existe como, né, a gente... estabelecer qualquer tipo de planejamento se a gente não levar em consideração a teoria do campo de forças. A gente precisa de saber o que, que faz a gente ser impulsionado para alcançar aqueles resultados e o que, que puxa a gente para trás para não atingir aqueles resultados.
E tem que ser, galera, a gente tem que ser realista, né, pessoal? Cara, ser empreendedor e falar que não existe risco, esquece. Vai ter risco sempre, em qualquer operação, existe isso, vai ter. O grande lance é como que você consegue mitigar esse risco, como é que você consegue lidar com ele, como você consegue fazer com que ele não atrapalhe o seu negócio. Acho que esse que é o grande ponto. Você não pode fechar os olhos para ele, porque aí a chance de você se dar mal é gigante, né? Então, eu acho que não existe essa... Pô, eu sou empreendedor, não tenho... Amor, né? Amor, eu tenho uma ideia aqui, eu vou ser empreendedor, mas isso aqui não tem risco de... Esquece, vai ter risco, né? Então, você precisa conhecer, você precisa saber como você vai lidar com eles, né? Para não deixar com que eles atrapalhem o seu negócio, né? Pô, dia de chuva é uma porcaria a venda de cartão. Pô, o que é uma ideia? Sempre é assim. Pô, então, beleza. Então, como é que faz para mudar isso? Se, quando chove, não vende cartão, o que você está fazendo para mudar isso? Qual a estratégia que você está implementando para não ficar na mão do tempo? Você tem o último dia do mês para bater a meta, chove. E aí, não bate a meta? Então, o que você precisa pensar para transpor essa barreira? Fazer com que o tempo não vire um problema para o seu negócio. Né? Então, eu trouxe uma situação corriqueira, mas é o que é a realidade da maioria das franquias que acontece. Que é, choveu, cai venda. Não pode, o que está acontecendo? Como é que a gente faz? Né? Beleza, isso, então é isso e acabou. Se chover o mês inteiro, a gente não vende. Então, são coisas que a gente precisa pensar em sempre transpor essa barreira, como é que a gente faz para mitigar esse problema. Né? Então, são coisas que são importantes, a gente está o tempo inteiro a gente fazendo esse tipo de pergunta.
Só fazer um acréscimo, né? Um problema que o Rafa trouxe, um problema que é real, né? Hoje em dia, dentro das nossas operações. Eu vou só mudar a empresa. Vamos pensar que choveu, diminui o número de pessoas que comparecem na clínica, né? A taxa de pessoas que deixa de comparecer aumenta nesse momento. Tem algumas situações que a gente tem que pensar e tem que levar isso em consideração. Uma vez eu fiz uma pergunta, né? Tem uma cidade no Brasil que chove mais do que 50% dos dias, né, do ano, fica no sul. E uma vez eu fiz uma pergunta para o gestor que se ele já tinha olhado o tanto que impactava para ele na odontologia os dias de chuva. É, e ele me respondeu, sim, eu sei o quanto que, quanto que isso traz de impacto para mim. Isso representa X. Normalmente, quando não é dia de chuva, a minha receita é 3X. E aí eu fiz uma pergunta, pô, será que não vale a pena, ciente dessa mudança que você tem, você traçar um plano de ação para que essa pessoa compareça, tem algum tipo de incentivo para comparecer, porque você está deixando de ganhar 2x nesse momento. E você convive com chuva em 50% do tempo. Pensa um pouquinho. E aí a lógica do custo de investimento, né? A ideia que ele pensou é, pô, a depender de quem esse cliente, né, tá agendado na odontologia, vale a pena mandar um voucher para ele de Uber. Isso para mim vai ter, eu vou fazer um investimento de R$20, de R$15, mas a receita que eu vou ter é muito maior. Então esse é um cara que, ciente daquilo que é uma força restritiva, traçou um plano de ação para tentar minimizar nesse momento, né, essa força restritiva.
E esses são exercícios que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Estava discutindo essa semana, né? Pô, você tem lá a sua clínica, né? A sua clínica já está chegando no limite. Ah, ferrou, vou ter que sair fazendo investimento, porque senão não consigo. Você tem que fazer. Mas até a tua clínica sair do zero para voltar para ser produtiva, a sua segunda clínica, são aí, cara, 4, 5 meses. Então, nesses 4, 5 meses, o que você precisa fazer? Será que eu não consigo usar a telemedicina? Será que eu não consigo pensar em alternativas onde eu consigo. Onde o meu espaço físico deixa de ser um problema? Então, o tempo todo a gente tem que estar questionando o modelo atual, né? Porque se a gente não se questionar o tempo todo, a gente vai estagnar, né? E o custo é maior, a operação fica mais cara, menos margem para a sua operação para ser reinvestido. Então, é todo um processo atrelado aí.
E até combinando muito com o que vocês estão falando, e até o Gleison colocou aqui sobre riscos planejados, e eu vou passar o último slide, nós vamos deixar de passar três aí, e só para a gente poder terminar do tempo, é esse aqui, que nenhum planejamento também é linear, né, Aquiles e Rafa, nenhum planejamento a gente vai fazer e vai ser aquilo ali, aquela forminha de bolo. Às vezes havia um meteoro aí na Terra chamado Covid-19, às vezes podem vir várias coisas, nenhum planejamento é linear. Você vai planejar tudo, você vai colocar tudo certinho, mas tudo pode sair ali do seu controle. Como último slide, eu acho sensacional. Eu vou até pular três aí que vocês vão ver que é de conteúdo, mas para a gente poder encerrar num horário bacana e positivo para todo mundo. Mas apesar de nós planejarmos, pegando esse último pensamento do Rafa, é que a gente tem que estar pensando isso o tempo inteiro. Porque às vezes você pode ter um crescimento disruptivo ali, sua clínica começa a bombar, você fala assim, pô, cheguei na superlotação, e agora? Cheguei no limite máximo. E aí? Sabe, começam a vir várias ideias, etc., mas enfim, é preciso a gente conceber que, apesar da gente fazer um bom planejamento, igual o Aquiles falou comigo isso, olha só, pessoal, o Aquiles já prevê isso aí, essa previsão, a gente conversou, acho que é por volta de agosto, setembro, ele falou, João, agora eu queria algo, eu queria trabalhar algo mais com toda a nossa rede, voltado mais para planejamento, uma coisa mais técnica, para as pessoas começarem. Então, hoje aqui, a gente começa a florescer os insights, mas a gente vai ter uma surpresa para você vocês no final de um lançamento de uma coisa positiva. Mas, e aí, Aquiles? Nenhum planejamento é linear, né? Rafa também.
Que sobrevivem no mercado não são as maiores e mais fortes, mas sim aquelas que melhor se adaptam às mutações mercadológicas. A capacidade de adaptação, isso está escrito no livro de Administração Solidária, gente. A capacidade de adaptação de uma empresa ou de uma pessoa, na verdade, pode fazer com que ela consiga enfrentar um desafio que ela mesma não conseguiu prever no passado. Mas é importante ela se adaptar rapidamente, né? Então, eu gosto de falar que o erro, de certa forma, ele faz parte do processo. Mas é importante você errar rápido. Se você demora a errar, ou se você erra demoradamente, ou se você persiste no erro, você não está sendo adaptável nesse momento. Você está, na verdade, executando as mesmas coisas que você tinha para realizar, tá aquilo no seu consciente, né, ou no seu inconsciente, e você já sabia que você tinha que realizar, mas você não foi capaz de identificar que você estava agindo em erro naquele momento. Então, eu sou um tremendo admirador daquilo que a gente conseguiu realizar ao longo desse ano, né, aquilo tudo que a gente fez dentro do cartão de pontos ao longo desse ano, porque é a expressão máxima do que é adaptação. Você tem um modelo de porta a porta, e no meio da pandemia não tem ninguém na rua. Como é que você trabalha esse modelo de porta a porta? Então, isso é adaptar rapidamente, isso é a gente tentar ir para a rua e falar, porra, não adianta ir para a rua, não é porque está podendo circular que as pessoas vão receber a gente na casa delas. Esse modelo não funciona durante a pandemia. Então, errou rápido, muda rapidamente, se adapta à nova realidade, porque, do contrário, você não vai conseguir se adaptar àquela realidade, você vai ser passado para trás, e os seus concorrentes, os seus clientes também vão perceber que você não é uma empresa que é capaz de se adaptar à nova realidade.
Fantástico. É isso aí, erre rápido. E aí, Rafa...
E tem uma questão, assim, a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, você não pode deixar um processo engessado, né? Então ele nunca vai ser um planejamento linear, é impossível ser um planejamento linear, né? A gente fala em refuturizar, a gente fala de nanogestão, a rota tem que ser ajustada o tempo todo, né? Então o planejamento, ele precisa ser corrigido também o tempo todo, né? A reflexão do que precisa ser ajustado e a velocidade dessa reflexão para se ajustar, ela é fundamental para conseguir manter o tempo inteiro você com foco naquele objetivo. Porque se você é aquele cara que não é nada maleável, o que eu escrevo em pedra, o que eu escrevo de fato é em pedra, né? Esse cara, no mundo atual, onde a velocidade das coisas, a tomada de decisão é tão rápida, esse cara não sobrevive. Né? Então, essa questão que o Aquiles trouxe que está no nosso DNA, né? A questão da mutação, da adaptabilidade, isso é essencial para o mundo atual. Assim, não existe hoje uma empresa que consiga sobreviver se não tome a decisão rápida para ajustar a rota. Não existe, não sobrevive. Né? Cada vez mais o mercado está aí com um monte de concorrente de alto nível, com custos mais baixos, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas de marketing comercial, etc. Então, o que era distante em termos de ferramentas, hoje está cada vez mais comprimido, está todo mundo muito perto. Então, se você não tiver a sua diferenciação, não só no modelo comercial, de produto, mas também no seu modelo de gestão, esquece, você vai ser ultrapassado, né? Então não existe essa questão, você tem que estar o tempo inteiro se questionando, reformulando, ajustando rota e para sair da zona de conforto. O tempo todo a gente tem que estar fora da nossa zona de conforto. Se a gente está tranquilo, sentou na cadeira tranquilo, cara, alguma coisa está errada, né? Você vai ser ultrapassado. Então, isso a gente tem que estar se questionando o tempo inteiro. A gente que é empreendedor, gestor, que está puxando o resultado, a gente tem que ficar incomodado com a situação o tempo todo.
É isso aí, pessoal. E pensando nisso tudo aí, todos os insights que a gente passou, né, que conversando aí com o Aquiles, é um projeto que a gente quer lançar aí, né, infelizmente vou ter que pular uma série de slides, senão nós vamos ficar aqui muito tempo, porque os caras aqui falam muito bem. Você viu, né, o Aquiles falando, pô, João, Você lança para nós o projeto aqui para a gente falar em cima da hora, mas você viu, né? Se ele tivesse planejado, a gente estaria no terceiro slide. Por isso que eu falei, cara, tem que mandar em cima. Então, pensando nisso, pessoal, no Preparando 2021, o Prepara Todos aí, com essa parceria com a Pruda, a gente vai lançar esse Preparando 2021. Um evento que vai acontecer dia 5 de dezembro, que vai ser um curso de preparação estratégica para o ano de 2021. O tema é Preparando 2021, que vai acontecer de 8 às 16 horas, com seus devidos intervalos ali, rápidos de lanche, para a gente poder estar desenvolvendo todos vocês agora na prática. Tudo isso que nós falamos aqui, a gente precisa colocar na prática. Vamos fazer espinha de peixe, tem que colocar ali, escrever no papel. Ah, vou preparar ali as minhas metas mensais, trimestrais, até mesmo antes, eu conversei com o Aquiles, às vezes o presidente nem lançou a meta e falou, não, João, deixa o pessoal preparar e a capacidade de adaptação aí vai ter que acontecer, mas é importante já preparar. Então, a gente separou em duas etapas o treinamento. A primeira etapa, nós vamos trabalhar organizacional, nós vamos organizar a casa, nós vamos olhar de dentro, nós vamos olhar para a parte de dentro, vamos trabalhar muito essa questão da sua missão com o seu trabalho, vamos estabelecer uma visão de longo prazo, vamos realinhar os valores internos da sua unidade em relação a todo o grupo, vamos trabalhar bem essa questão do organograma, cada um no seu quadrado, cada um no seu cargo, cada funcionário funcionando, nós vamos fazer vamos fazer uma revisão nisso tudo, rever as rotinas e os rituais que a gente fez e deu certo ano passado para a gente poder consolidar aí, isso para o ano de 2021, para a gente aprimorar e entrar para a segunda etapa, que é a parte estratégica. E aí nós vamos entrar aqui para a parte estratégica, fazendo análise de cenário, vendo o que está bloqueando o nosso crescimento, o que atrapalhou no ano de 2020, o que pode atrapalhar no ano de 2021, o que nos fez avançar nesse ano, o que pode potencializar para o próximo ano. Vamos estabelecer as metas bem claras para cada um de vocês, utilizando ferramentas de gestão aí, que o Aquiles, eu apresentei para ele, e também o Rafa também colaborou muito juntamente com a Renata. Então nós preparamos esse conteúdo para vocês poderem preparar. Você quer fazer algum comentário, Aquiles? Ou também, Rafa?
Acho que é um conteúdo, né, o João, que vai ser repassado para as franquias, um treinamento aí que vai ser repassado para as franquias uma parte teórica e uma parte prática, as duas muito completas. Né? Eu acho que hoje tem muita gente que acha que planejamento estratégico é você chegar e escrever uma bíblia, né, desse tamanho aqui. Na verdade, planejamento estratégico ele tem que ser feito de uma forma que a organização inteira consiga entender quais são os objetivos a serem alcançados. E a partir desse momento que a gente consegue trabalhar métodos mais ágeis, né, a gente, consequentemente, tudo isso aqui que a gente foi falando, a gente vai conseguir se adaptar mais rapidamente, né, quando enfrentar alguma dificuldade. Se a gente escrever um livro de 200 páginas e ali é o nosso planejamento, né, esquece, você vai ter que revisitar todas essas 200 páginas. Então, eu sinceramente, eu adorei a forma como a gente estruturou esse curso, porque ele passa muito conteúdo e ele é muito prático. É sair com 8 horas, né, com conhecimento e com as habilidades, mas principalmente, né, ao final desse curso, você não vai precisar de ter a atitude, você já exprimiu a atitude no próprio treinamento. Então, é um chá completo, porque não deixa para depois da atitude. A atitude já é construída ali mesmo durante o treinamento. Então, achei sensacional por conta disso. E eu tenho certeza que todo mundo que for participar vai, de fato, ter um plano aí para 2021 muito bem desenhado, pensando em todos os cenários possíveis e sabendo como chegar até esse resultado esperado.
Valeu, Aquiles. Fala comigo, Rafa.
Eu sou suspeito, né, cara? A gente discutiu bastante em cima disso, né? Então, é um dia que a gente vai conseguir fazer uma imersão muito bacana. E como o Aquiles falou, né, a entrega, você conseguir enxergar a entrega de um treinamento, que é a implementação de algo que você desenhou e você quer construir para o próximo ano, e aquilo vai servir como base para aquele resultado, para aquele sucesso, ele é fundamental. Né? E a gente sabe que a gente precisa, às vezes, de um empurrãozinho, né, de mais conhecimento, de uma ferramenta diferente, né, ou algo mais ali para gerar aquele oxigênio e ajudar a gente a focar do nosso objetivo. Então, é, o que eu estava até brincando na nossa conversa, né, o João, o gestor sair com o cockpit para conseguir fazer o seu trabalho de uma forma clara, objetivos definidos, sabendo quem vai fazer o quê, né, cada um no seu devido lugar, com sua responsabilidade. Então, acho que isso deixa um plano estratégico bem transparente, como o Aquiles falou, para a organização, e aí a organização entende a sua estrutura, né, a sua empresa. Então, é matador, né? Eu acho que vai ajuda demais nesse desenho, já pensando para o próximo ano.
E sabe uma coisa que esse treinamento tem uma adaptação? Vamos supor que só o gerente do cartão que entrar, ele pode. O gerente do cartão pode montar a micromissão dele com o time de vendas, pode estabelecer a visão dele com o time, alinhar os valores alinhado com a cultura, realinhar o organograma ali estrutural. Então, o próprio gerente pode fazer isso, o próprio gerente só de clínica pode fazer, o franqueado pode fazer com os seus gerentes, que é um treinamento super adaptável. Então, o que a gente fez aí da Prudo em parceria com o pessoal do Preparatores, que a gente fez de valor para vocês, pessoal? Hoje, se você comprar esse curso na Prudo e por fora, você vai pagar nele R$3.000, R$2.997. A gente fez uma promoção para o Preparatores de 80% de desconto, que vai sair R$600. E mais do que isso, além desses R$600, a gente faz uma parceria aí, que eu conversei inicialmente com o Aquiles, com a Renata, e depois o Rafa concordou, que é esse de R$100 também para a cesta básica. O último projeto, nós doamos mais de 150 cestas básicas aqui para as instituições católicas, espíritas e sem fins lucrativos aqui também na cidade de Patinga, distribuindo essas cestas. Então, é uma forma de você estar ajudando, estar colaborando e ainda estar se preparando para você poder. Isso é investimento, né, Aquiles? Isso é investimento, né?
Certeza, porque o resultado vai vir. Então, isso é investimento, não tenho dúvida.
É isso aí. Rafa, as palavras finais aí também sua e do Aquiles, para a gente poder agradecer toda a turma. Eu dou uma fechada aí também agradecendo.
Muito bom, eu acho que esse nosso bate-papo ele é muito gostoso, né? Falar de empreendedor, falar um pouco sobre experiência, falar sobre planejamento, falar sobre como se organizar para tocar a sua operação. Então, são coisas que é oxigênio para o empreendedor, né? Eu sou doido por isso, gosto demais de falar sobre isso. A gente que é empreendedor, que já sofreu na pele bastante, é calejado, a gente já passou por algumas coisas na vida, a gente vai construindo as nossas ferramentas, vai vendo o que dá certo e o que dá errado, né? Então, muito bacana, eu acho que hoje deu um gostinho para todo mundo do que está por vir aí no dia 5, acho que vai ser um dia muito, muito especial, muito bacana. Cheguem preparados, né? Eu acho que quando a gente disponibiliza e faz um treinamento como esse, as pessoas têm que estar concentradas com o objetivo, que é o objetivo final é que saia com aquele cockpit para implementação para 2021, que é fundamental. Então, cara, muito bacana e vai ser um dia incrível. Mais uma vez, né?
Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um dia inteiro, né, de muito conhecimento, né, sendo passado, de fato, a gente está falando aí de um investimento que vai ser realizado, né, não é um custo, é um investimento, porque o resultado, com toda certeza, o resultado vai ser para a organização como um todo, independente de ser uma pessoa só, que realize, né, o treinamento, o resultado é para a organização como um todo, né? Então, todo mundo que vai participar do processo posteriormente, né, de ser repassado o planejamento, vai adquirir o conhecimento também. Então, não tenho dúvida que vai ser um dia de muito conhecimento, de muita habilidade, de muita atitude. O João é um cara que consegue passar como ninguém a energia para todo mundo, mas também é um cara que tem muito conhecimento e sabe aplicar as técnicas corretas e ágeis, né, para que a gente consiga transmitir o conhecimento. Então, Conto aí com a presença de todo mundo durante né, o treinamento e tenho certeza de que vai ser muito engrandecedor para todos aqueles que participarem, viu? Parabéns aí pela iniciativa Prepara Todos, parabéns, João, por topar. E eu quero que a gente consiga ter mais e mais cestas aí sendo doadas em função desse lado social nosso aí também.
Top, muito obrigado, Aquiles, pela oportunidade de ter eu sempre gosto de agradecer você e seu pai aí por ter me dado essa oportunidade de entrar no grupo, pelos meus resultados, pela minha competência, obrigado. Mais uma vez, agradeço também por você ter colocado perto de grandes pessoas como é o Rafa e a Renata, dentro do Prepara Todos. E eu tenho certeza que quem participar desse treinamento também vai ser muito bacana, porque ele é muito prático. Eu não vou ficar muito na teoria. Nós vamos explicar ali o que é missão, bora montar missão. Vamos explicar um pouquinho o que é visão, escreve sua visão. Vamos explicar ali o que são os seus valores, vamos estruturar os valores. Vamos explicar ali o que é rotina de trabalho, bora montar rotina. Toma aí, já está o material. Vai ser muito prático. Então, não vai ser muito, no máximo, 10 minutos de teoria, 20, 30 minutos de prática. 10 minutos de teoria e vou respondendo as perguntas enquanto você vai fazendo sua prática. Então, quem fizer esse treinamento, quem fizer essa imersão, vai ter muito resultado, isso eu tenho garantia. Então, esse foi o mais teórico que a gente fez, que vai virar um podcast, tá, pessoal? Nós vamos pegar esse vídeo aqui, vamos fazer um podcast bem legal, nós vamos pegar umas frasezinhas, fazer um balãozinho do Rafa lá e do Aquiles, colocando o Diga para convidar o pessoal, as frases foram até registradas aqui, vamos fazer uma coisa bem legal, mas eu acredito que hoje a web não foi fantástica, tem que virar podcast isso aqui, tem que virar isso aqui, vai bombar esse podcast. Gente, muito obrigado pela participação de todos, obrigado pela oportunidade de estar com essa parceria com o Prepara, é uma honra para mim, gratidão, e um abraço e uma boa noite para os meus amigos aí, ouvintes e que participaram comigo.
Muito bom.
Obrigado, boa noite pessoal, obrigado por ter participado até esse momento, viu?
Obrigado, um abraço pessoal, tchau, tchau.
Até mais, um abração, tchau, tchau.